agora uma nova conferência de imprensa das manhãs 360. Trago uma notícia aqui no Guardian e que tem a ver com a forma como no Japão se estão a adaptar aos problemas relacionados com a demografia. Com cada vez menos nascimentos, as empresas de fraldas têm de se reinventar e por isso uma delas optou pela reciclagem de fraldas de bebés usadas para depois as vender aos idosos. Eu sabia que vocês iam torcer o nariz. Este é o primeiro processo.
Mas como é que tu sabes a tua distância de torcer o nariz?
A Carla, a Carla. Nada. Eu pela Carla imagino a tua cara também.
A Carla é uma esquisitinha, já sabemos todos. Mas enfim.
Este é... Não, a Carla, quando eu disse usadas, não foi?
Fraldas usadas, recicladas, adaptadas a outras pessoas.
Este é o primeiro processo de reciclagem horizontal de fraldas no mundo, em que o processo é reutilizado e não transformado. Daí ser horizontal e não na vertical. O Japão é o país
com... Mudar fraldas na vertical e na horizontal, torna mais difícil.
O Japão é o país com uma das populações mais envelhecidas, não é? E foi a pensar nos mais velhos que esta empresa de produtos de higiene decidiu então reutilizar as fraldas já utilizadas em bebés. Escusado será dizer que isto tudo acontece, claro, depois de serem desinfetadas e eliminados os odores. No primeiro passo são desidratadas, esmagadas em pequenos pedaços, lavadas, os materiais são separados, isto é um grande processo. Depois, através de uma tecnologia de esterilização, é feito o branqueamento, desodorização com ozono, as bactérias são eliminadas, o produto é feito à base de polpa de madeira, plástico e um polímero super absorvente, tudo materiais que, segundo a empresa, podem ser utilizados repetidamente, vezes sem conta. É incrível isto, não é? Eu acho mesmo incrível. No ano passado nasceram cerca de 750 mil bebés no Japão, menos 5,1% do que em 2022. É também o menor número registado desde o século XIX, sendo que na década de 70 nasciam mais de 2 milhões de crianças por ano só no Japão. 2 milhões, em comparação com 750 mil em 2022. Por tudo isto, esta empresa, a Unicharm, não é a única empresa japonesa a repensar os produtos de higiene que fabrica para dar resposta ao envelhecimento da população. Em março, uma outra empresa que fabrica produtos higiênicos e outros à base de papel anunciou que vai deixar de produzir fraldas para bebés já este ano, tendo em conta a queda da procura e, em vez disso, vai, de facto, aumentar a produção deste mesmo produto, mas para a população mais idosa. Esta não é uma questão apenas no Japão, a taxa de natalidade também tem diminuído em Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e China, e que numa tentativa de combater o problema está, como nós sabemos e já falamos aqui, a oferecer incentivos aos mais jovens, como lotarias para recém-casados, para ver se a coisa funciona, se pega. Portanto, está no Guardian, fraldas usadas de bebés reutilizadas para depois serem usadas pela população mais idosa.
Ainda assim, o processo é muito, muito complexo.
Complexo, sim, demorado e custoso, sim, exatamente.
As ETAR já agora fazem mais ou menos a mesma coisa com as águas residuais, não é? As estações de tratamento de águas residuais.
Sim. Pois é.
Já dizia o Lavoisier, não é? Nada se perde, nada se cria.
Tudo se transforma.
Tudo se transforma, é verdade. Sou eu, avanço.
És tu, sim.
Pois, eu trago aqui uma história de 25 de Abril, como é evidente.
Pois.
É sempre interessante olhar para os outros para saber como é que eles contam a nossa história, de alguma maneira.
Então.
E neste caso no El País, o Diário Espanhol, uma peça que nos, sobre o 25 de Abril, obviamente, os 50 anos, e que nos conta três histórias daquelas menos habituais, três protagonistas do 25 de Abril de 74. É um trabalho assinado por Teresa Constela, que a partir de Lisboa. Bom, começando por contar a história do cabo que desobedeceu à ordem de atirar. É um dos momentos centrais da Revolução, ali junto ao Terreiro do Paço, na manhã daquela quinta-feira, junto ao Tejo, em que o Brigadeiro-General Junqueira dos Reis ordena a um cabo que dispare contra o Capitão Salgueiro Maia e as suas tropas. E perante a hesitação do cabo, o general saca da sua pistola, aponta-lhe e diz: ou abre fogo com o tanque, com um dos carros de combate que estavam ali, ou então atirou à sua cabeça. Bom, o cabo acalmou, entrou para dentro do tanque de guerra, fechou a escotilha por dentro, e aquilo tornou-se inviolável a partir desse momento e só saiu depois de várias horas, quando a Revolução já estava na rua. Diz hoje o cabo que se ele atirasse, se o brigadeiro atirasse, só eu é que morria, mas se eu atirasse podiam ser dezenas ou centenas de pessoas a morrer. Disparar não era uma opção para mim, só o teria feito se tivesse a certeza de que não causaria danos. É o que ele explica agora numa entrevista dada na sua aldeia de Balazar, no Minho. Durante 40 anos ninguém soube o nome deste homem que se trancou no seu tanque para não ter que abrir fogo contra os seus companheiros que estavam do outro lado naquela manhã. Em 2014, a identidade foi revelada depois de uma investigação do Adelino Gomes e do Alfredo Cunha. Alfredo Cunha, um dos fotógrafos da Revolução, que fez a famosa retrato de Salgueiro Maia. E então o cabo é José Alves da Costa, um herói acidental, mas fundamental, num daqueles momentos decisivos, absolutamente decisivos, daquela manhã. Tivesse ele disparado e provavelmente não estaríamos aqui a comemorar os 50 anos de 25 de Abril. Portanto, é uma das histórias contadas no El País. Outra ainda é o do sargento que vigiava Marcelo Caetano no carro blindado. Manuel Correia da Silva foi, de facto, um dos 240 membros da coluna de Salgueiro Maia, que veio de Santarém. Estava ali no Largo do Carmo. O ditador Marcelo Caetano foi detido, permaneceu ali várias horas até ir para as instalações da Pontinha. Depois de entregar o poder a Spínola, Marcelo Caetano desceu as escadas, entrou num veículo blindado acompanhado de dois ministros, e o sargento estava ali sentado ao lado dele. Diz que durante o percurso até ao quartel da Pontinha ninguém falou naquele blindado. Diz ele que em 24 horas o homem que tinha todo o poder tornou-se prisioneiro, e as únicas palavras que ouviu dele foram uma resposta que deu a um soldado: é a vida. Palavras de Marcelo Caetano. Há outras histórias contadas nesta peça do El País. É uma forma interessante também de perceber como é que os outros retratam a nossa Revolução, agora que estão a passar 50 anos.
Que giro. Vou procurar no El País, não é? Quantos de vós já disseram ou já ouviram a pergunta: alguém tem um carregador deste?
Todos os dias, quase.
Todos os dias, não é?
Sim, é toda hora.
O Expresso tem esta pergunta também no título, e depois tem as 11 respostas sobre a lei europeia do carregador único e como muda a vida do consumidor. É uma nova diretiva sobre o carregador único. Vai entrar em vigor ainda, temos que esperar 6 meses, mas de facto, a partir de outubro, vamos deixar de depender de uma única marca e vamos poupar dinheiro com novos carregadores. É pelo menos esta a perspectiva de uma lei que foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 2022 e que só agora, daqui a 6 meses, vai entrar em vigor. E a partir
daí... 2 anos depois, não é?
2 anos depois. A partir daí, todos os telemóveis, tablets, outros equipamentos que estejam à venda na União Europeia, vão estar equipados com uma entrada para carregamento USB do tipo C. Ok. Porque a ideia é permitir que o consumidor não fique dependente só de um fabricante, é também reduzir os resíduos eletrónicos, mas...
Sim, lá em casa tenho resmas
e gavetas, não é? Às vezes gavetas.
Há uma gaveta em todas as casas, não é?
Pois. E não sabemos para que é aquilo. Mas atenção que esta mudança não é imediata, também por questões de sustentabilidade,
claro,
para evitar destruição de stock e equipamentos novos, totalmente novos, que fiquem desadequados. Ora, isto quer dizer que os novos dispositivos eletrónicos vão ser vendidos sem carregador? Isto vai depender da vontade do consumidor. Portanto, claro, quando compramos um telemóvel ou um computador, vamos dizer se queremos ou não.
Ou se compramos só um adaptador.
Ou se compramos só um adaptador, os cabos de alimentação devem ser oferecidos. Portanto, isto vai trazer aqui muitas vantagens, e o artigo explica quais são. Financeiras, claro, porque obviamente que isto vai permitir que estes equipamentos fiquem mais baratos. A leveza, imaginem o que é ir de viagem e só levar um carregador para tudo.
Tão bom.
Deve
para
ser.
Tudo e para todos.
Não, isso é ótimo.
Para tudo e para todos.
É isso.
Deve ser
e
ótimo.
E ambientalmente também.
Ambientalmente também. Só para termos uma ideia, estimativa da União Europeia, isto vai permitir reduzir mais de 1.000 toneladas de resíduos eletrónicos por ano.
E aí, tão bom.
Uma enorme redução anual de CO2, não é? O equivale a 10 milhões de smartphones e 2.600 toneladas de matéria-prima. Há sempre um senão. Será que isto vai prejudicar a inovação tecnológica? A Apple tem alegado que sim, é um dos grandes argumentos. Mas, claro, João, aqui já, Paulo, não estás a ver assim um ar de desprezo.
Não, e eu tenho Apple, tenho um iPhone, sim, mas Apple a ser Apple, não é?
Claro sim. Que sim. Os autores da medida dizem que não, que isso não vai acontecer, mas lá está, para evitar o risco da estagnação tecnológica, têm um compromisso de rever a diretiva, se considerarem que é necessário, mas provavelmente...
A diferença é gigante, não é?
Não vai ser.
E o impacto ambiental, muito bom.
Muito bom, e a vantagem para o consumidor também será enorme, ali
no Expresso.
No Expresso.
A prevenção de incêndios começa em si.
Começa em todos.
Limpe os terrenos à volta da sua casa.
E à volta da sua aldeia.
Proteja-se dos incêndios.
Cumpra os prazos e evite coimas.
Informe-se através do 808-200-520, do 211-389-320
ou na sua Câmara Municipal.
Portugal chama.
Por si,
por todos.
Saiba mais em portugalchama.pt. Campanha cofinanciada pelo BRR. www.recuperarportugal.gov.pt.
Mexe com a sua carteira? Então estamos cá para explicar. Em Boa ou Má Moeda, de segunda à sexta, às 7h35, apresentamos um facto bom e um facto mau sobre algo com impacto nas suas finanças. Porque todas as moedas têm duas faces.
Este programa tem o apoio de Soluções de Poupança e Reforma do BBVA. O BBVA trabalha diariamente para melhorar as soluções disponíveis para os seus clientes e os resultados estão à vista. Saiba mais em bbva.pt. BBVA, criando oportunidades.
Qual a importância da sustentabilidade nas empresas? Ouça o novo episódio do podcast de Sextas Sustentáveis. Já disponível nas plataformas de podcast e em observador.pt. Por um mundo verde descomplicado. Em parceria com a Sociedade de Advogados CMS Portugal.